Então, nós temos que cada vez mais olharmos a pesquisa agropecuária como um todo. Não sermos reducionistas de acharmos que nós perdemos o bonde, porque ainda temos uma grande oportunidade de prospectar a nossa genética, né? Que nós temos essa biodiversidade que vai nos permitir fazer a prospecção gênica para selecionar os genes necessários à incorporação nas nossas espécies, nosso germoplasma, e continuarmos sendo altamente competitivos, porque as vantagens comparativas estão com nós.
Obrigado. Presidente, obrigado, Pérez.
Presidente, me permite?
Com a palavra, a senadora Blair-Marche.
Já que a doutora foi... deu uma saidinha, ela vai fazer o uso da fala logo em seguida, eu só queria complementar a fala do doutor Pérez, no sentido de que as observações que ele fez estão corretas, mas a nossa discussão aqui no Senado tem passado, doutor Pérez, para dar à Embrapa um poder maior de fogo. Né? Às vezes a gente fala assim, não, o investimento da Embrapa não deve ser de milhões, não, tem que ser de bilhões. Né? Porque quando a gente fala em concorrer com as multinacionais na área de biotecnologia, também no futuro significa a autonomia do país, né? Também significa que nós possamos ser competitivos, mas competitivos com tecnologia nossa também, não só simplesmente depender de terceiros de fora que podem a qualquer momento, acho que não farão isso, até porque todo mundo tem interesse econômico, mas, né, por soberania, um dia pode falar assim, não, vocês não repassam mais ao Brasil as tecnologias que vocês estão repassando hoje, e nós vamos ficar sem competitividade em função da produtividade ser mais elevada e os custos mais baratos para você fazer a produção. Então, o que o senador Hollenberg colocou, e eu tenho colocado aqui, é nesse sentido de que também não acho que a Embrapa perdeu o bonde da história, não, sabe? Não perdeu, não. É que quando a gente olha individualmente um produto, aí se olha só a soja, ou olha só o milho BT, ou não sei o quê, a gente vê que a Embrapa vem um pouco a reboque, né? Porque nós não gastamos. É, nós não investimos, exatamente. E é isso que é a discussão que nós queremos fazer aqui no Senado, e por isso eu disse, não são milhões, são bilhões que nós devemos colocar na Embrapa para que ela assuma o papel dela efetivamente de dar ao país, né, a liberdade que todos nós queremos da produção. Nós não queremos ficar dependendo das grandes multinacionais. Vamos depender por algum tempo, mas queremos aí que tenhamos a tecnologia de ponta desenvolvida por nós e controlada por nós. Quando eu falo nós, é o país, e falo Embrapa, e ela já demonstrou ao longo da sua história que é capaz de fazer isso. Né? Tem conhecimento, e se não tem, vai buscar para fazer.
Obrigado. Muito obrigado, senador Blair-Marche. Quero agradecer a contribuição que o Pérez, contribuição importante que a Embrapa Cerrados traz a esse debate. O Pérez sabe do meu compromisso e da minha profunda admiração pela Embrapa, e jamais diria que a Embrapa perdeu o bonde da história, né?
Não foi aqui, mas eu faço questão para não que não pare dúvida.
Eu entendo e concordo com o senador Blair-Marche. A discussão que nós estamos fazendo é exatamente com todas essas responsabilidades que estão colocadas e esses desafios que estão colocados de como empoderar, dar melhores condições à Embrapa pelo papel estratégico que ela representa. E quero registrar aqui que eu tenho muita honra, como coordenador da bancada do Distrito Federal, de ter proposto a bancada, e a bancada aceitou, e já tive notícia que parece que a Embrapa já começou a fazer a expansão do banco de germoplasma da Embrapa, que é fundamental para o desenvolvimento aí de novas tecnologias e novas... Então, mas agradeço muito a participação da Embrapa Cerrados. Passa a palavra ao nosso amigo Donizete Tocasco.
Obrigado, senador, mais uma vez, parabenizando todos os colegas aqui da mesa. Eu gostaria de destacar, senador, que os pontos que o senhor levantou, de fato, são os mais importantes. Primeira questão é a questão de geração de conhecimento e transferência de tecnologia. Mas é preciso ter um olhar mais amplo sobre a diversidade do Cerrado. Nós não podemos pensar e dar prioridade, praticamente, à grande concentração da pesquisa em cima das culturas introduzidas. Se nós pegarmos o caso do milho, por exemplo, que hoje saiu aí de 700, 800, 1.000 quilos por hectare para 12 mil quilos por hectare, e colocarmos isso na macaúba, no piqui, no araticum, na cagaita, na mangaba, no jatobá e tantas outras culturas que nós temos nativas no Cerrado, nós certamente teremos uma redução muito grande de insumos e, consequentemente, uma produção que dá sustentação a nossos valores culturais e não somente aos valores importados da nossa cultura hoje adotada aqui na região. E isso também é segurança alimentar. Fazer com que o pequeno produtor, fazer com que o agricultor, fazendo com que o trabalhador rural tenha a segurança alimentar a partir dos produtos do Cerrado, que são desconhecidos. O cidadão que mora na área rural e nós, urbanos, nós desconhecemos os valores dos produtos do Cerrado. É preciso aprofundar a pesquisa nessas culturas também para que a gente possa diversificar a atividade econômica associada à conservação. Nós não estamos aqui dizendo da conservação pura e simplesmente, mas nós estamos dizendo da conservação para que novas culturas, ao caso da macaúba, que é uma das culturas com maior poder de contabilidade energética apresentada, está aqui o nosso doutor Pérez para mostrar esses valores aqui da macaúba, uma planta altamente oleaginosa, produtora de alimento, e se a gente pegar outras plantas que podem também ter um valor em termos de produção de oleaginosa, de proteínas, favorável à nossa alimentação, é isso que nós queremos, a diversificação. E não estamos aqui contra o processo produtivo. O que nós devemos valorizar é aqueles que produzem com a responsabilidade ambiental, adotando o estado da arte da tecnologia. E não podemos ter a assistência técnica tão despreparada, não valorizando toda essa biodiversidade que nós temos. Eu acho que a pesquisa já está dando resposta, tem mais resposta, mas também há de se ter um programa que faça essa transferência de tecnologia chegar às mãos tanto do produtor quanto do trabalhador rural.
Muito obrigado, Donizete Tokarski, pela contribuição que a Ecodata traz a esse debate. Passo a palavra à Mercedes Bustamante.
Agradecer, então, novamente a oportunidade de estar aqui, que eu espero que seja o primeiro de muitos debates, né, sobre essa lei do Cerrado. Eu acho que a geração do conhecimento ela realmente é vital, mas é importante também que o conhecimento gerado seja utilizado como base do planejamento. Né? Ter o conhecimento e não utilizar o conhecimento é realmente uma contradição em si. Eu gostaria de agradecer também as intervenções do senador Blairo Maggi, porque eu acho que elas nos dão a oportunidade de aprofundar o debate. Eu queria, se o tempo me permite, em particular, tocar em dois aspectos que o senhor mencionou, né? Um é a questão do fogo. Sem dúvida, o fogo é um fator natural do bioma cerrado. Então, são dois aspectos que nós precisamos trabalhar com relação ao fogo no cerrado. Um é o manejo, né, de queimadas prescritas, exatamente para manter isso como um fator que gera, né, a diversidade dentro desse bioma. Mas, por outro lado, também é conhecer quais são os mecanismos que levam a mudanças no regime de fogos no cerrado e evitar o que nós estamos tendo ultimamente, que são esses grandes incêndios florestais que não fazem parte do regime natural de queimadas do Cerrado. Nós podemos até discutir o uso do fogo na agricultura. Basicamente, a informação que foi mostrada aí são dados espaciais, é o que nós temos espacializado e comprovado em termos do que está acontecendo. E precisamos aprofundar para entender quais são os vetores da utilização do fogo nessas diferentes regiões. Então, acho que esse é um aspecto para discutir em termos de geração da informação, é extremamente importante, que não pode ser negligenciado. O segundo aspecto que o senhor colocou, que eu acho que é extremamente importante esclarecer, eu acho que já poderia ser o tema de um próximo debate, é exatamente a questão dos recursos hídricos, né? O senhor descreveu, em formas gerais, o ciclo da água, e realmente é isso, você tem evaporação, precipitação dos sistemas terrestres, retorno para os oceanos, né? Mas, como diz a sabedoria popular, senador, o diabo está nos detalhes, né? Então, esse ciclo global que o senhor descreveu, ele tem uma complexidade em termos de escala temporal e espacial que deve ser considerada na gestão dos recursos hídricos. Porque aonde está essa água que é novamente disponibilizada, em que tempo ela será novamente disponibilizada e qual é a qualidade desse recurso hídrico? Então, todos esses níveis, eles agregam uma complexidade à gestão dos recursos hídricos que vai além dessa descrição simples do ciclo hidrológico. Então, nós diferenciamos, por exemplo, o que é uso e o que é consumo de água. E a agricultura é uma atividade que consome água, porque a água que é evaporada, ela retorna para a atmosfera e não vai cair exatamente no mesmo lugar onde ela foi utilizada, diferente da indústria que usa a água. Então, acho que esses são os aspectos que, num debate posterior, eles devem ser discutidos com mais profundidade. E eu gostaria aqui, então, só de concluir que eu acho que é exatamente onde o conhecimento ele pode contribuir, ele tem que ser a ferramenta essencial do planejamento, para trazer exatamente onde é que estão os detalhes que são fundamentais para a sustentabilidade. Eu acho que eu concordo com o senhor, a agricultura é 40% do território nacional e é a atividade econômica que hoje sustenta o desenvolvimento do Brasil e é também a atividade econômica que é mais dependente dos recursos naturais. Eu acho que esses três aspectos eles são fundamentais para reforçar o seu discurso no sentido de que é preciso aliar forças para exatamente garantir esses três pilares. Né? Muito obrigada.
Muito obrigado, Mercedes. Eu quero agradecer a presença de todos. Informar mais uma vez, teremos reunião deliberativa em seguida. Tivemos um grande dia, um dia de grandes debates, realmente de grande qualidade. Quero agradecer a contribuição que todos tiveram com suas visões distintas do processo. Quero registrar que, através da Ecodata, nós estamos procurando ajudar, contribuir na participação do tema Cerrado na Rio+20. Mas, enfim, e vamos dar continuidade a esse tema, aceitando aí as sugestões de debates que foram trazidas aqui pelos nossos convidados. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião e comunico aos senadores que, em 5 minutos, daremos início à 13ª reunião extraordinária da CMA deliberativa e peço que a Secretaria da Comissão convoque os senadores da comissão. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.